Marcos 5, versículo 21. E é noite de milagres, né, irmãos? E antes de ler aqui, a gente... Todo mundo, eu creio que sempre precisa de algo na sua vida e de um milagre. Alguns olham, talvez, alguma coisa que é mais difícil, outros menos difíceis, mas o importante é que diante do Senhor não tem isso. Se é difícil, se não é para Ele, que tem todo o poder, Ele pode todas as coisas, então nós só devemos entregar nas mãos dEle. E para a gente poder também falar para as pessoas, para as vidas de milagres, o Senhor, eu fico pensando, o Senhor tem que fazer algo na nossa vida, tem não, né? Ele faz algo na nossa vida primeiro para que a gente possa falar, não, eu vivi isso também, eu passei por tal situação, ou alguém da minha casa viveu isso, aquilo, e eu, quando eu fui para os caminhos do Senhor, Ele transformou, Ele mudou. E, né, quando fala do semear, da importância, né, dos ceifeiros, é isso, é de nós crermos, quando nós abrimos a nossa boca, do poder de Deus. Primeiro, como que você vai falar para alguém se você não tiver fé, não tiver certeza daquilo que o Senhor é na sua vida, né? Então, o que primeiro, para o milagre acontecer, esse milagre tem que ter, primeiro nós sermos trabalhados, sermos um milagre. E nós somos um milagre do Senhor. Eu sou um milagre do Senhor. E você é um milagre do Senhor. E porque às vezes fala só na cura, só na transformação, na libertação, mas a salvação. E nós vamos ver nessa passagem de alguém que se despojou mesmo de todo ali o preconceito, e ele reconheceu primeiro, ele precisava de um milagre, mas da salvação da sua filha. Nós oramos pela família, e essa passagem é de um pai que foi em busca da ajuda para a sua casa. E que a cada dia, né, nós possamos mesmo vivenciar os milagres do Senhor e termos ousadia para falar, quando alguém vier falar de algo que ela precisa, da certeza que o Senhor pode fazer. Que você olhe para ela, mas eu creio, eu tenho absoluta certeza, convicção, que o Senhor pode te curar, pode te restaurar, pode te libertar, mas primeiro, né, pode salvar, né? Em primeiro lugar, mas que Ele dá paz, ou se Ele... no tempo certo, no tempo determinado, Ele faz. E que Ele tem uma obra de milagres para cada um de nós. Porque não é em vão que Ele nos chamou, né? Então, se um dia Ele me chamou, me resgatou, Ele também tem essa obra na sua vida. Aleluia. E na vida daqueles que estão ao nosso redor, né? E aqui diz assim, tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, afluiu para Ele grande multidão, e Ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Lá no 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda as incomoda o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Aleluia. Majestoso Deus, soberano e amado Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Tu és o Senhor dos senhores, o Rei de toda a terra, o Senhor das nossas vidas. e um Deus vivo, um Deus de milagres, um Deus em quem nas Tuas mãos está todo o poder, Senhor. Senhor, o Senhor é aquele que ordena, Pai, que nesta noite, Senhor, a Tua palavra, Senhor, possa, Senhor, permear nas nossas entranhas, acrescentando fé, Senhor, levantando aquele que está abatido, aquele que está, Senhor, não está querendo acreditar que as coisas acontecerão, Senhor. Estão perdendo a sua fé, Senhor. Que o Senhor venha acrescentar força, Senhor, para se levantar e persistir e confiar que o Senhor está conosco, assim como o Senhor estava ali com Jairo, ó Pai. No nome de Jesus, Senhor, unge os meus lábios, a minha mente, Senhor. Que todo o meu ser, tudo aquilo que vem, Senhor, querer roubar, Senhor, venha cair por terra nesta hora. Mas seja o Senhor ungir os meus lábios, Senhor, para que eu possa declarar, Senhor, o Teu poder e a Tua grandeza, Senhor, através do Teu Espírito Santo, ó Pai. Aleluia. Santo é o Teu nome, Senhor. Bom, a gente vai ver, falar de Jairo, e diz que ele era um dos principais da sinagoga. Ele cuidava da manutenção, da programação dos trabalhos, ele era um sacerdote. E a gente vê que ele foi em busca do Senhor. E ele venceu ali os preconceitos, todo o ritual, a não crer, né, na religião dele, não crer em Jesus Cristo, mas ele tinha uma situação na vida dele. E eu estava ali sentada, não que eu tivesse situações talvez tão difíceis, porque quando a gente é mais novo, as nossas lutas são outras, né, mas minha mãe sempre me empurrava, vai ali, busca ali, e ia eu num lugar, mas aí eu chegava naquele lugar, eu até ia. Acho que ela queria que eu me encontrasse espiritualmente, ela me empurrava nos lugares, não assim tão, né, macabros, mas algum, já cheguei até em coisas espirituais, lá, não macumba, viu, irmãos, mas mas assim, buscando, né, mas eu não me encontrava, e já fui em igrejas evangélicas, eu me lembro que eu já tinha aceitado a Cristo, mas não era naquela época que o Senhor tinha algo na minha vida, né. E graças a Deus que o dia que eu entrei na casa do Senhor, de verdade, Ele tocou verdadeiramente no meu coração. Eu não posso me apresentar o que quiser, que não tem mais poder na minha vida, né? Eu sei no Deus em que eu creio e que eu tenho crido. Por isso que as pessoas têm que ver algo diferente na minha vida, para a gente poder mostrar o poder do Senhor. Não Deus morto, como muitas vezes eu fui buscar, né? E Jairo, ele se despiu ali dos seus tabus, dos preconceitos que existiam, e foi em busca, porque ele precisava de algo. E a gente vê também na Bíblia, falar na passagem de Naamã, ele também era um comandante do exército do rei da Síria, e ali tinha uma escrava que foi levada cativa, né, que conhecia o Senhor. E ela falou, se ele conhecesse, né, falou para a esposa dele, se ele tivesse conhecesse Deus, né, o Senhor, ele poderia ser curado da lepra, que ele tinha uma lepra. E ele ainda até deu uma, né, mas quando mandou se lavar lá no rio, que era sujo, né, era Jordão, no Jordão, ele falou Jordão, e ele, né, nesse rio sujo, ele quis, porque, né, sou um comandante, sou um general, mas eu, com tanto dinheiro, eu tenho poder. Muitas vezes as pessoas acham que com seu dinheiro pode muitas coisas, mas no momento de luta mesmo, nesse momento de uma enfermidade, quando é no mundo espiritual, algo no mundo espiritual também, ele vai ver que o dinheiro dele, por mais que ele tenha, não vai resolver os seus problemas. E Jairo, ele venceu isso, e quando ele viu o Senhor, o que ele fez? Ele já se prostrou aos seus pés. Ele não ficou olhando, será que tem alguém lá na sinagoga me vendo? Alguém vai me criticar? Não. Ele foi em busca de algo que ele necessitava, rompendo todas as barreiras. E ele insistiu nos pés do Senhor. E ele falou, minha filhinha já está à morte. E ele ainda falou, vem, põe as mãos sobre ela. Ele já falou, Senhor, só colocar as mãos, para quê? Primeiro ele falou, para que seja salva e depois ela viva. Isso também é interessante ver o reconhecimento da salvação, porque não adianta a gente ter cura, ter saúde, né? Ter dinheiro e não ter a nossa salvação. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, é o que a palavra de Deus diz. E aí, irmãos, a Bíblia relata que Jesus foi com ele. E Jesus, quando clamamos por Ele e falamos: Senhor, eu preciso de Ti, eu me rendo aos Teus pés, Ele está conosco, aleluia. Ele está sempre conosco. Ele podia falar: não, agora eu estou ocupado, é uma multidão, né? Tem muita gente. Não, mas o Senhor atende a qualquer, a multidão. Ele tem olhos para nós todos. Ele não é limitado como eu, que eu não posso falar com a irmã Neide, a Juscelia e a Dayana ao mesmo tempo. Assim, né? Assuntos diferentes. Não, o Senhor nos ouve. Ele nos responde. E a gente tem colocado, né? Ainda não posso testemunhar, porque ainda está para acontecer, mas assim, já meio caminho já foi andado. E foi poucos dias que nós colocamos diante. Eu, pelo menos, coloquei algumas... essa situação, uma situação que a gente precisa resolver diante do Senhor, e eu já estou vendo o milagre do Senhor, e a gente põe diante do Senhor: Senhor, se for a Tua vontade, que aconteça. E assim que fechar, eu creio que já está, né? já ponto de recebermos a nossa vitória, porque colocamos diante do Senhor, dependemos do Senhor, e eu sei que Ele está comigo, e eu sei que Ele está com você. E Jesus vai conosco. Ele vai nas situações difíceis, Ele está conosco. E ainda, irmãos, aqui já eu fico me pondo no lugar, né? Ou você, algum de nós, ou alguém aflito, né? Porque ele queria, ele precisava de um milagre. E um pai, ele luta pelo seu filho, pela sua família. A gente luta, nós oramos aqui pela família. E quantas vidas estão tendo a sua família destruída? Tem uma pessoa que começou a trabalhar na minha casa e ela é católica, mas eu até falei assim: olha, se você conversar com ela, que é uma parte lá diferente do catolicismo, né, que busca o Espírito Santo, você fala que estava conversando com uma crente. Impressionante. É, busca o Espírito Santo, só que ela usa uma outra palavra, o que é isso? Né? E eu fiquei lá, sabe, questionando a pessoa. E a família dela, bem destruída mesmo, ela tem... um filho que já se envolveu muito nas drogas e ela tinha ido buscar ele numa outra cidade. Mas eu não deixei de falar do amor de Deus, porque apesar de ser muito parecido com a busca dela, eu sei que tem algo ali que, né, ainda tem uma idolatria por detrás. E ela demonstra assim, ter muita fé, mas eu falei: eu vou estar orando. E o primeiro dia que ela me conheceu, que ela nem ainda tinha ido para minha casa, ela... começou a contar e eu falei: nós vamos estar orando. E ela falou que tinha muitas pessoas orando pelo filho dela. E agora ela estava me contando que ele é desviado. Era. E ele voltou, né? E ela me parece ter bastante sabedoria para lidar com a situação. E hoje ela falava para mim que ela tinha visto, estava entendendo o propósito de Deus, porque a esposa do filho dela não tinha sabedoria e declarava palavras ruins. Agora não, ele voltou, está indo para a igreja e recebeu lá até o adiantamento. Falou: mãe, isso aqui é para te ajudar. E deu lá o dinheiro para ela. E falando que a esposa, ele sai para trabalhar. Ele falou: Jesus está com você, está no seu coração. Em vez de falar: já vai com seus amigos, que era isso que ela falava, para as drogas. Então quando nós muda a atitude, eu creio que o Senhor vai honrar. E eu falei: olha, e continua orando e declarando, incentivando ele a ir para a casa do Senhor, né? Porque é aí que as coisas vão acontecendo, para que ele seja totalmente liberto e transforme a sua vida. E eu creio já na resposta de oração, porque a gente está orando por ele também. Então eu sei que o Senhor se move em favor daqueles que clamam por ele. E eu acredito que ela tinha, claro, o coração de uma mãe fica aflito. A gente vê alguma coisa acontecer com os nossos filhos, com o nosso esposo. E aí, naquele momento, Jesus estava indo com ele e Jairo precisava daquele milagre. E aí apareceu a mulher lá do fluxo de sangue, que ele ainda parou, né? E ainda ela tocou nele no meio da multidão. Jesus ainda: quem me tocou? Então imagino, né? Se a gente... mas eu quero, eu preciso desse milagre agora. Você ainda vai parar para atender essa pessoa aí? Está demorando, Senhor. Era para ontem. Mas o tempo não é seu. O tempo é do Senhor. Jairo podia, né? Então o Senhor fica aí, porque eu já vi que não vai dar tempo. Quantas pessoas existem no meio do caminho? Passar no meio de uma multidão já não devia ser tão fácil, né? Já ia envolver, né? Com licença. Imagina com Jesus, que todo mundo queria tocar em Jesus. E aquela mulher tocou em Jesus, recebeu o seu milagre, né? Já tinha, foi uma que já tinha gasto tudo, o seu dinheiro não pôde resolver, né? Os médicos não podiam fazer mais nada por ela e ela recebeu o seu milagre. E ainda nesse meio tempo, além dele ter que esperar, chegou o pessoal lá da sinagoga, né? Da casa do chefe da sinagoga, que era da casa dele, né? Não da sinagoga, da casa dele. E disseram, tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Pronto, ainda recebeu mais uma notícia dessa. Poxa, mas eu estou com Jesus, eu preciso do milagre. Eu me rendi aos pés dele, estou adorando ele e ainda tive que esperar. Já demorou todo esse tempo e ainda vem esse povo e fala, ó, desiste. Porque não tem mais jeito. Mas ele estava perto do Senhor, né? O Senhor não estava com ele? Se ele estivesse sozinho, talvez ele caísse ali, fosse chorar, falar, oh, meu, né, perdi minha filha, meu bem precioso, não sei, ia se desesperar. Como nós vimos as pessoas que estavam na casa dele. Mas Jesus, olha que interessante, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Então é muito bonito a gente ouvir, não temas, crê somente. Mas Jesus, ele ouviu aquilo, isso aí não é nada, né? Por isso que ele falou, ele não deu nem importância, porque falei, ele nem ouviu, é como fazer igual o Valdinelli, entra por aqui, sai por aqui, não deixa entrar pra cá. Né? Até Deus trabalhar isso na vida da gente, às vezes dá uma decidinha pro coração, mas não, quando ouvir alguma coisa, não, olha, desiste. Não, já foi, já morreu. Essa situação que você precisa, não tem mais jeito? Faça como Jesus. Não dê atenção a essas palavras. Olhe para o poder do Senhor. Você não é Deus, né? Você não é filho do Deus Altíssimo? Ele não fez milagre na sua vida? Não te chamou para você estar aqui nessa noite? Que você olhe para o milagre. E Jesus ali está com você. E Jesus falou para Jairo e fala para nós, não temas, crê somente. E Jairo olhou para o Senhor, ele não olhou para a circunstância, para as palavras de derrota, como a, né, essa esposa falava para o rapaz, já vai lá com os drogados. Não. Jesus está com você, ele está no seu coração, né? Devemos declarar, o Senhor vai abrir as portas, o Senhor tem poder, ele que é o dono, ele que ordena, ele que cura, ele é um Deus vivo, você é um ramo frutífero, ele é a fonte de água viva, ele que nos rega, a diferença está aí. E muitas vezes na hora do, sei lá, da angústia, da tristeza, do abatimento, nós não conseguimos declarar isso, mas que você nesta noite se lembre que Jesus foi com Jairo e Jesus vai com você. Vamos repetir, Jesus vai comigo. Jesus vai comigo. E aonde nós estivermos, não importa a multidão, não importa as barreiras, o Senhor está contigo, aleluia. Aleluia. E ali ele nem permitiu que as pessoas que traziam incredulidade estivessem perto, que essas pessoas muitas vezes põem para baixo, que você esteja mesmo com aqueles que te põem para cima e que tem palavras de vida, aleluia, porque o Senhor tem palavras de vida eterna. E ali, quando Jesus chegou ali, ele viu o alvoroço, que me chamou de alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. E ele, quando entrou, falou, por que estáis em alvoroço e chorais? Porque as pessoas, quando não têm o Senhor e não busca nele, não aguarda nele, o tempo, né, a resposta nele, entra em desespero. Ela realmente se desespera, não enxerga a solução, não consegue raciocinar. A gente, quando está muito agitado, nervoso, não consegue raciocinar, né? E quando você está ali com o Senhor, te direcionando e te ensinando, e você está se alimentando dele, nós conseguimos ter um refrigério no meio da tempestade. Jesus dormia lá no barco no meio da tempestade. E os discípulos já estavam com ele e estavam lá, né? Quando o mar começou a agitar, eles foram acordar o mestre. E ele falou, homens de pequena fé, não podiam ter, o Senhor nos deu autoridade. E às vezes a gente, ai, olha a onda, olha o desespero e esquece. Fala, não, mas o Senhor me deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões, para declarar e expulsarmos os demônios, orarmos pelos enfermos, eles serem curados. E a gente nem se acha capaz muitas vezes. E as pessoas que não têm o Senhor entram em desespero. Eu me lembro, na época, faz um tempinho já, do Plano Collor, lá, foi na época do Plano Collor que eles confiscaram o dinheiro da poupança. O Valdez tinha um dentista, ele teve um ataque, né? Você lembra? Ele teve um problema. Pessoas morreram, né, naquela época. Porque, né, eu ouvi notícias. E ele, o dentista, acho que ficou tão desesperado que ele teve um ataque cardíaco lá. Ainda não ficou com sequelas, mas podia também ter que ia adiantar? Ia ficar sem o dinheiro e ainda perder a vida, né? E talvez a salvação, acredito. Porque... Mas o desespero de mexer talvez em algo que é tão valioso, né? E o nosso bem mais precioso é o Senhor. Nós aguardamos nele. E o Jesus ali naquele momento falou: a criança não está morta, mas dorme. E é claro, iam rir dele porque os incrédulos, né, não entendem. O mundo espiritual não entende o poder do Senhor. Mas ele mandou ali sair a todos, tomou o pai, a mãe, a criança, como diz aqui no versículo 40, e os que vieram com ele entrou onde ele estava. E tomando-a pela mão disse, né, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E na ordem do Senhor, a Bíblia diz aqui que imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. E nós vamos ver aqui no Salmo 29, no versículo 4 diz assim: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, e é Ele que ordena, e é o som da sua voz. Nada pode ficar, nenhum mal pode resistir. A ordem do Senhor, Ele quebra. E os cedros é duro, a madeira dura. Não importa a situação, a dureza, o tamanho do gigante. É Ele que ordena e você corta a cabeça, porque você vai em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Aleluia. Porque a voz dEle é poderosa. Aleluia. E ali todos puderam ficar admirados de ver o milagre do Senhor. Se Jairo tivesse desistido, ele não teria visto a cura da sua filha. Mas quando nós perseveramos e caminhamos, sabemos que Ele está conosco. Não importa, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa noite não importa, é o tempo do Senhor, mas a sua perseverança e a sua confiança, e declarando. Jacó abençoou José e ele falou: ele é um ramo frutífero que está junto às águas e se estende acima dos muros. Ele abençoou, é abençoar, é declarar o poder de Deus. Aleluia. E aqui ontem a Mariana chegou, ligou para o pai dela: eu tirei 7 em matemática, era muita oração. E eu lembrava do que o Senhor falou para ela, né, Juscelie? O que ele ia fazer na vida dela? Eu falava: Senhor, outro dia mesmo, antes dela tirar 7, eu falei: Senhor, o Senhor falou uma palavra de bênção para a vida da minha filha, e o Senhor não é homem para mentir. E ela ligou para o pai dela. Para quem não sabe, né, 7 é 700, né? Mas é uma vitória. Por quê? Porque ela tem mente de Cristo, ela é serva do Deus Altíssimo, e as barreiras são quebradas. É isso, é nós buscarmos a cura para a nossa família, para a nossa casa e para a minha vida também. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia. E você é justificado pelo Senhor, você é lavado e remido no sangue do Senhor, e o Senhor vai moldando e trabalhando na sua vida, na minha casa e neste lugar. É isso que eu declaro. Se já morreu, se está morrendo, o Senhor está contigo, e a voz dEle quebra toda a sentença de morte, quebra toda maldição, quebra toda enfermidade, toda palavra contrária no nome de Jesus. E Ele fala: levanta, e imediatamente você vai se levantar e vai testificar da vitória do Senhor, do milagre do Senhor na sua vida. E é essa palavra do Senhor para as nossas vidas nesta noite. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluias.